Porém, de passado esse período, depois lá no ajuste anual, lá no mês de maio do ano que vem, poderá ser destinado também, mas porém não mais os 6%, e sim até 3%. Então é importante para as pessoas que fazem a declaração no módulo completo, que até dia 30 do 12 agora, façam a destinação para o Fundo Municipal do Idoso, que pode ser destinado até 6% para a pessoa física. E também temos até dia 30 do 12 agora, que as empresas, pessoas jurídicas, elas podem destinar 1% do imposto de renda devido.
6% faz toda uma diferença na vida da pessoa idosa, de quem trabalha com esse segmento, meu caro Luiz.
Com certeza, Carvalho. E até, assim, é difícil saber bem certinho quanto que vai dar os 6% agora, mas não é um problema. Eu sei por mim, porque o que a gente faz? A gente sabe mais ou menos, né, quanto que a gente vai pagar de imposto de renda. Todo mundo sabe, né? Então, faz mais ou menos aproximado. Quando vai fazer o ajuste anual lá, em abril, maio, né, Pedro? Aí o próprio sistema vai dizer, olha, você pode contribuir mais tanto. Vai estar lá até os centavos que a gente pode contribuir lá. Sim. Depois. Mas a importância de fazer agora é isso que o Pedro fala. Quer dizer, fazendo agora, a gente pode destinar mais. E isso que é importante, viu? Por isso que a gente está chamando a atenção da comunidade nesta semana que vem, que é o período que a gente precisa fazer isso, né? E só para colocar, então, como faz a diferença, neste ano, o fundo pôde contemplar 6 entidades, né? Já receberam recursos, estão executando seus projetos, tudo de uma forma planejada, aprovada a partir de um termo de referência, de um edital, junto com a prefeitura. O fundo ele fica num CNPJ exclusivo, mas quem gerencia essa conta é a Sencas e a Secretaria de Finanças, né? Mas quem aprova os recursos é o Conselho também, né? Que destina. Então, bem importante isso. E até para citar um pouquinho, se eu posso, Carvalho.
Claro, assim, hoje o programa para fazer essa apresentação de como a comunidade pode contribuir, de que forma e quais os caminhos.
Eu quero colocar um pouquinho, Pedro, depois a gente volta na questão da contribuição. Como que nesse ano contribuiu para a execução das atividades? Foram duas ILPIs filantrópicas, então, a ILPI São José, que é da Fundação Beneficente Lucas Araújo, e a LPI do Residencial Nossa Senhora da Luz, aqui dos Vicentinos, né? Duas ILPIs que receberam recursos, né, do fundo, e mais 4 entidades que executam serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com idosos também. Porque tem as ILPIs e tem também o trabalho aquele que faz, reúne os idosos, dá um assessoramento, estreita os laços familiares, os laços com a comunidade, promove a integração social, enfim. Então nós tivemos também aí a Associação Beneficente dos Aposentados e Pensionistas de Passo Fundo, que foi beneficiada, a Assistência Social Arquidiocesana Leão 13, a Associação Educativa Agostini, do Centro Juvenil Mericiano, das Irmãs Ursulinas, e a ONG Amor. Então, essas 4 entidades já estão cadastradas também no Conselho para poder executar serviços que não é o acolhimento institucional como as ILPIs fazem. A ILPI, a pessoa idosa, passa a residir na instituição 24 horas por dia, né? E aí a instituição assume todo o trabalho com ela, claro que acompanhado por algum familiar sempre, né, estreitando esse vínculo, e não é uma coisa que sai da casa, vai lá e fica
deixa
idolado.
Lá, não. Tem
um asilo não existe. Asilo
passou
é um nome,
essa fase, né?
É um nome pejorativo, antigo, que não se usa.
Né? Alguém fala asilo. Asilo é coisa do passado.
Exatamente. E aí tem então essas outras instituições que reúne as pessoas idosas uma vez por semana, né? Para convivência, para aprendizado, para socialização, enfim, vários tipos de atividade também. Então, esse tipo de ação também pode ser apoiada pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa.
Meu caro Pedro Paixão, que representa aqui o Sindicontábil, então, no sentido prático de como fazer a destinação, há um link específico, como é que faz para chegar na contribuição à pessoa idosa?
Hoje, tu encontra esse a alternativa de destinação para o Fundo Municipal do Idoso, dentro do próprio site da Prefeitura, se tu entrar ali no início dele e digitar FUMUI e dar um enter ali, ele já vai trazer lá a parte da destinação do Fundo Municipal do Idoso. Certo? Tem uma, lá vai ter os dados do banco, é uma conta que hoje o município tem numa agência do Banrisul da cidade aí, e tem os dados da conta lá para doação. É a agência 0310 e a conta é 041-3049-00, dígito 6. Se também a ouvinte tiver necessidade de fazer essa doação, nós nos colocamos à disposição lá, tanto nós, eu como contador, como o nosso sindicato, nosso sindicontábil, para que nos procure e nos peça orientação, ou o ouvinte que tenha o seu contador já pode conversar com ele, que ele vai lhe orientar como proceder à destinação, que é muito importante para o idoso aqui de Passo Fundo e região.
Certo, depois a gente vai publicar também, mas o caminho mais curto, então, digamos, é lá no site da Prefeitura. Vai lá e clica FUMUI que vai chegar.
Isso, e vai encontrar lá os dados bancários para que possa, até agora, dia 30 de dezembro, simplesmente tu vai lá e clica e faz o depósito normal, guarda o seu comprovante ali. Correto. E manda para o contador colocar lá no ajuste de declaração anual, onde a pessoa vai abater do imposto devido já.
Porque a gente sabe que todo ano, Luiz, Costela, Pedro, tem que fazer a destinação. É um caminho sem volta. Todo ano. Exato. Você vai fazer a declaração. Mas pode também fazer uma declaração de amor ao próximo, né? Daí é o caso de fazer uma destinação. Já que vai fazer a destinação, aproveita e inclui quem está pertinho de você, que precisa do seu auxílio. Quem sabe um dia você possa contar também com esse auxílio, né, Luiz?
Pois é, o imposto não tem volta. Quer dizer, a gente vai ter que pagar de qualquer maneira.
O leão vai chegar cedo ou tarde.
A opção que a gente pode fazer, por isso que até tem uma diferença de ser doação e destinação. Isso não é uma doação, é uma destinação. Quer dizer, você não gasta nada a mais, nem um centavo. Simplesmente, ao invés de você enviar tudo para, vamos citar Brasília, né? Porque talvez seja mais fácil entender. Ao invés de, digamos que seja R$1.000 o imposto. Ao invés de destinar os R$1.000 para Brasília, eu posso deixar 6.000 aqui no fundo da pessoa idosa e auxiliar uma instituição que está atendendo a pessoa idosa aqui.
Sim.
Essa é a diferença, quer dizer, eu vou pagar da mesma forma, né? Então não tem por que não fazer isso. É como você diz, destina um ato de amor aqui.
Verdade, é destinação de amor. É verdade. E as entidades, são tantas histórias, né, Luiz e Pedro, que certamente os senhores também se emocionam ao saber do trabalho que é realizado. O Luiz trabalha diretamente no dia a dia, também o Pedro agora com esse trabalho importante do Conselho. Certamente muitas histórias lindas são contadas pelas entidades a cada final de ano, cada encontro, muitas histórias para contar. E aí, depois de todo esse trabalho, dá para dizer que vale muito a pena se dedicar a esse segmento. Como é que os senhores podem falar do seu sentimento como ser humano também, como pessoa de fazer parte deste conselho da pessoa idosa, que representa na vida dos senhores também?
Veja que o conselho, ele é uma ação voluntária. Hoje está o Pedro, que está aqui, né? O Pedro sai do escritório dele, onde ele está lá atendendo seus clientes na área contábil, né? E vai para as reuniões do conselho, vai para as reuniões da comissão, dedica um tempo dele, sem receber nem um centavo para isso, para ajudar nesse processo. Então, acho que no nome do Pedro aqui, eu quero parabenizar todos os voluntários que participam dos conselhos, não só do Comui, mas principalmente do Comui, e fazem essa ação voluntariamente, né? Sim. Então, é um exemplo, inclusive, né, para seguir, para as pessoas poderem até optarem e contribuírem até por essa perseverança desses voluntários que estão presentes sempre fazendo essa diferença na vida das pessoas idosas, do conselho, das entidades, enfim, né?
E até usando um termo contábil, né, meu caro Pedro, é uma ação que dá muito crédito ao coração, né?
É, realmente isso aí a gente faz com muito amor, dedicação, e nos torna mais realizados também, tanto pessoalmente como profissionalmente, ao nós podermos compartilhar ou apresentar à sociedade em geral dentro da nossa profissão, da nossa dia a dia, mas contribuir com isso, né? Então, para nós, que nem o Luiz fala aí, eu me sinto realizado por ter essa oportunidade de estar participando e eu acredito.
Tem como você contribuir, você pode destinar o seu apoio para esse trabalho que é tão importante aqui em nossa comunidade. E estão aqui nos honrando com as suas presenças no nosso estúdio nesta manhã de quinta-feira, Luiz Costela, também com um trabalho tão importante junto à Fundação Lucas Araújo na sua direção, e o Pedro Paixão, que também é do Conselho Municipal do Idoso, que representa o Sindicato Contábil. Vamos falar também de como contribuir com essa ação no final do ano, como projetar também 2025. Vamos saudá-los então. Luiz Costela, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. Sempre é uma alegria conversar com vocês aqui, trazer coisas que já são normais e novidades também para a gente sempre contribuir com a comunidade.
Saudando aqui o Pedro Paixão, que também representa o Sindicato Contábil, integrado como membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o Comui. Bem-vindo, Pedro. Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes. É sempre uma honra estar aqui participando do programa de vocês e contribuindo com o nosso conhecimento quanto à destinação do imposto de renda à pessoa física ou pessoa jurídica.
Está certo. Mas, primeiramente, gostaria que os senhores apresentassem para a gente o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a sua atribuição, como é o trabalho do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que alavanca importantes projetos, dentre eles esse que vamos apresentar hoje, de como a população pode contribuir também com a destinação do imposto de renda. Como é que está constituído o Conselho Municipal da Pessoa Idosa?
Bueno, acho que é importante lembrar que os conselhos paritários, eles são já uma designação da lei orgânica do município, mas também que vem lá da Constituição de 88, quando foram estabelecidas as formas de contribuição na construção das políticas públicas de uma forma em geral, Carvalho. Então, na parte da pessoa idosa, né, e como todos os conselhos, como a gente diz paritário, quer dizer o seguinte: metade é sociedade civil e metade é governo, né? No caso do Comui, o Comui são 12 representantes, 6 governamentais que são indicados pelo prefeito, né, por uma designação dele, e 6 da sociedade civil, escolhido entre as instituições e grupos da comunidade que participam de alguma forma na vida da pessoa idosa, né? No caso, aí tem representantes de ILPIs, tem representantes de entidades, tem representantes, no caso, do Sindicontábil, do SESC, várias outras representações assim que são escolhidas, isso em eleição, né? Uma eleição própria da sociedade civil para indicar quem são os representantes. No meu caso, eu represento as ILPIs, não é só a ILPI da Fundação. Quer dizer, a ILPI da Fundação está representando as ILPIs de Passo Fundo. E no caso do Pedro Paixão, representa o Sindicontábil, que é um órgão importantíssimo dentro dessa questão da construção da política pública, destinação de recursos, toda essa questão no município. O conselho ele se reúne ordinariamente uma vez por mês, tá? Os seus membros, toda uma organização, tem uma diretoria, a nossa presidente é a Suaila Peruso, né? O vice-presidente é a Lilian, que é da Sencas, a Suaila representa também ILPIs particulares. A Lilian é vice-presidente, o Pedro é tesoureiro, eu sou o representante, sou secretário do conselho, então, né? Então, essa é a diretoria que coordena o funcionamento do conselho, cada um na sua atribuição, sim, mas o conselho ele conta com várias comissões de trabalho. Correto. O importante, assim, é que as comissões fazem o básico do trabalho, né? As comissões é que avaliam as entidades que se inscrevem no conselho, porque toda a ação com a pessoa idosa no município, ela tem que ter uma inscrição no conselho. O conselho, ele não é só um consultivo, ele é deliberativo. Ele libera a inscrição para as entidades poderem funcionar na parte da pessoa idosa, né? Então, tem uma comissão que só analisa essa questão, por exemplo, dos credenciamentos das entidades.
Por exemplo, a gente vai falar hoje, então, dessa destinação, sem passar pelo conselho, não tem como a entidade ser contemplada.
Não tem como ser contemplada. E aí tem a comissão do Fundo Municipal do Idoso, que o Pedro faz parte, eu faço parte também, né? Que é essa comissão, então, por aí passa a organização do fundo. É claro que depois quem vai aprovar é o conselho. Né? A comissão faz todo o trabalho de gerenciamento, de organização, de buscar as questões e depois vai para o conselho. Então tem a comissão de fiscalização, que vê se as obras, se as entidades, tudo estão funcionando como determina a lei o Estatuto da Pessoa Idosa. Tem então do fundo, tem as credenciais das entidades e também tem uma comissão de divulgação então dos fundos. Essas são as comissões e o conselho. Eu sou Pedro Pec. Quer complementar algumas coisas?
Sim, a operação em si do conselho, ela funciona com essas comissões para trabalhar com objetividade, ou seja, cada comissão trabalha o seu desenvolvimento interno e depois passa na plenária esse assunto, esses projetos, para que o conselho analise, aprove ou reprove esses projetos que estão em operação. Essa é basicamente a operação do conselho.
E quando falamos em pessoa idosa em Passo Fundo, instituições, entidades, certamente há um número expressivo de organizações ligadas à pessoa idosa aqui no nosso município, Luiz Pedro.
Sim, Luiz Carlos. Hoje nós temos aí registrada, já em operação, cadastrada, ou melhor, no conselho, nós temos 24 entidades e ILPIs e também temos mais algumas que estão em processo de cadastramento agora. Estão na fase de análise de documentos. Então, ao todo, hoje, até a última informação que eu tenho, que era os dados de ontem, nós temos ao total 29, porém tem algumas ainda em processo de cadastramento, que estão providenciando a parte documental ainda, e eu acredito que já agora, até o final do ano, a gente já tenha aí fechando esse número de 29 cadastradas.
Correto. A participação dos senhores é muito importante aqui, porque nós temos que abrir esses horizontes de como as pessoas, a nossa comunidade, as empresas podem contribuir com a pessoa idosa. O Fundo Municipal da Pessoa Idosa, temos aí a destinação do imposto de renda, e ela sabe que alguém aqui ao seu redor pode receber esse auxílio. Para isso, você pode contribuir. Como é que faz a partir de então para contribuir com a pessoa idosa? Quais os caminhos, meu caro Luiz Costela, que representa as instituições aqui, e também o Pedro Paixão, que representa o Sindicato Contábil? Como é que podemos apresentar a forma de contribuição à iniciativa?
Começa. Hoje nós estamos aí num momento bem importante para darmos andamento à destinação do IR, principalmente imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Nós temos, seguindo a normatização federal, nós temos até dia 30 de dezembro para fazer a destinação de parte deste imposto de renda que a pessoa física tem que devolver ou contribuir para o governo. Então ele pode destinar até 6% do imposto devido diretamente para o Fundo Municipal do Idoso, fazendo agora até dia 30 do 12, que todos os conselheiros têm essa mesma pensamento, essa mesma filosofia de trabalho. Então, quando você pode ajudar alguém, é sempre... A gratidão é nossa, é minha, não é da sociedade. É minha por eu poder estar aí com saúde, prestando meu trabalho profissional e pessoal à comunidade passofundense e região.
Correto. Bem, a gente vai então para mais uma rodada com os senhores aqui. O que mais podemos acrescentar para os nossos ouvintes de como contribuir com a pessoa idosa em Passo Fundo? Nós temos o FUMUI, que é o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Estão aqui os membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Luiz Costela, Pedro Paixão. Essa reportagem vai estar no nosso portal rdplanalto.com com o caminho de como contribuir, então. Uma mensagem complementar, então. Começamos pelo Pedro agora, então. Pedro, que representa o Sindicato Contábil, que mais podemos acrescentar aos nossos ouvintes, à comunidade, sobre esse trabalho?
Eu gostaria de deixar uma mensagem final para a comunidade, que quem puder faça a destinação, porque nós temos uma capacidade grande aqui na cidade, muito grande, e nós, para termos uma ideia geral, a comunidade em si tem recolhido ou destinado o imposto de renda não chegando nem a 30% da capacidade que a gente tem para reter ou destinar, ao invés, que nem diz o Luiz, em vez de nós mandarmos o imposto lá total para Brasília, nós podemos destinar 6% do nosso imposto pessoa física e 1% da pessoa jurídica, deixar aqui para a comunidade. Isso faz uma grande diferença, e a nossa capacidade estatística aqui para Passo Fundo e região, nós não chegamos nem a 30% da nossa capacidade, então temos que evoluir bastante. Mas também, junto com falando do Fundo Municipal do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso, ele foi criado através da Lei 12.213, de 20 de janeiro de 2010. Então, se nós pegarmos a lei municipal, o Fundo Municipal já existe há 14 anos. Porém, nós aos poucos fomos trabalhando e operacionalizando mesmo o Fundo Municipal do Idoso. Agora, em 2024, nós tivemos a felicidade de termos os primeiros 6 projetos contemplados e já... agora tem mais um ou dois que está chegando agora no final do ano, já destinados para fechamento mesmo. Então, encarecidamente, assim, agradeço a oportunidade, Luiz, e me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida que tivermos aí.
Maravilha, muito obrigado pela presença. Qualquer novidade do Sindicato Contábil, retorne conosco aqui na nossa programação. Meu caro Luiz Costela, também queremos agradecer pela sua presença. Uma mensagem a mais à comunidade que nos acompanha. Fica aberto o nosso microfone aqui no Comando Popular da Rádio Planalto News.
Bom, creio que ficou claro, né, a forma que as pessoas podem contribuir. Esse último dado que o Pedro Paixão traz aqui do que poderia ser de contribuição em Passo Fundo, né? Os dados chegam de que poderiam ser 12, 13 milhões de reais que ficariam em Passo Fundo. Para os fundos municipais da criança, adolescente, do idoso, enfim, não somente para o idoso, né? Para a pessoa idosa. Mas nós podemos avançar muito nisso, porque entre o CONDICA, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e o COMUI, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, né? Não ficou nem 4 mil milhões, né? Em tudo isso, né? Bem menos que isso. Então a gente tem ali um caminho muito longo ainda que a gente pode percorrer para destinar melhor esses recursos. E eu sou testemunha disso porque eu faço destinação já desde a primeira vez que foi possível, há 12, 15 anos atrás, para com Dica, agora para o Comui também. Pode contribuir para os dois se quiser também, né? Sim. Enfim, e nunca deu nenhum probleminha na questão da declaração de imposto de renda, pelo contrário. Eu queria agradecer muito o Carvalho e o Pedro, a Rádio Planalto, enfim, pela sempre oportunidade que a gente tem de estar esclarecendo, conversando com vocês sobre muitas coisas. Mas dizer o seguinte, para encerrar, que a maioria das instituições que atendem criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, tá? Se não é a participação e a colaboração da comunidade, não consegue fazer, né? Faltam recursos. Né? As instituições precisam da colaboração. E uma forma bem concreta que não sai do teu bolso e sai, sim, do imposto de renda, é essa contribuição. Então, é essa mensagem que eu quero deixar no final. Feliz Natal a todos. Um 2025 também venturoso para todos nós.